RFI convida.
Elcio Ramalho.
Ela desembarcou no Brasil em outubro de 2012 como consuleza da França em São Paulo. Nesses anos, nos círculos diplomáticos e até nas atividades sociais, no dia a dia, ela se deparou com um dos problemas que considera mais graves aqui no país, o racismo. Sua experiência pessoal evoluiu para uma militância traduzida na criação da ONG Negras Empoderadas. RF convida, entrevista Alexandra Lohas, que, além de consuleza, também é jornalista, formada pela Sciences Po, Instituto de Estudos de Ciências Políticas em Paris, com mestrado em Ciências da Informação, Ciências da Mídia. Alexandra, muito obrigado por falar com a RF Brasil. Você já visitou mais de 50 países, viveu em diversas regiões do mundo. Alexandra, existe uma particularidade no racismo praticado aqui no Brasil, na sua opinião?
Sim, para mim o Brasil, olhando para os números de negros aqui, o Brasil tem a segunda população maior de negros do mundo, depois da Nigéria. E se enxergamos, temos só 4% de negros na televisão brasileira, e sempre em cargos serviciais. Temos assim, uma estigmatização muito clara da mulher negra, sempre representada como a faxineira, a babá, ou a amante que destrui os casamentos dos ricos brancos. Então, essa hipersexualização da mulher negra ou essa condição de submissiva faz que 85% das crianças negras de menos de 5 anos escolhem a boneca branca como a linda e a boazinha e a negra como a feia e a mal. Porque as crianças negras no Brasil não têm desenhos animados com negros como protagonistas. Então, é um absurdo, e vejo que, por exemplo, o Brasil, no estrangeiro, tem uma super reputação de ter assim resolvido muito bem essas questões étnico-raciais, de ter uma miscigenação, que tudo está resolvido. Mas quando você mora no Brasil, e eu faço 4 anos que moro aqui como mulher negra, minha realidade é outra.
Agora, você também faz muita crítica em relação à mídia brasileira, né? Você também, com a sua experiência de jornalista, estudou, né, e fez muita pesquisa relacionada à imprensa no seu país, sobre a invisibilidade dos negros na França. No caso do Brasil, a imprensa contribui, na sua opinião, para a propagação dessas diferenças nas questões raciais no país?
É muito importante enxergar que a mídia é o espelho de nossa sociedade. Então, precisamos enxergar, e eu gosto de fazer uma dinâmica para as pessoas entender o quanto esse problema é grave, o quanto estamos num sistema eurocêntrico, machismocêntrico e heterocêntrico, no qual, se você não faz parte desses padrões, que são, para mim, suspeitos, mas que são considerados da normalidade, eu quero assim, convidar vocês a pensar. Imagina agora um mundo de todo o que fosse feito pelos negros fosse considerado lindo, inteligente, maravilhoso, intelectual, e que todas as suas referências fossem só com negros. Então, as referências históricas, os revolucionários, filósofos, escritores, inventores, todos fossem negros, os revolucionários, políticos. E que, quando as crianças abrem a televisão, a maioria dos protagonistas dos desenhos animados e dos personagens em geral são negros. Tem umas gotinhas de diversidade de brancos para ir para mais 100% das rainhas, reis e princesas são de cor ebena, bem negros, não morenos. Quando se olha a novela Mulher Branca, sempre a faxineira, ou a amante que destrui os casamentos dos ricos negros. E o branco é sempre o safado, o criminoso ou o traficante de droga. Bom, e nos livros didáticos tem só 2 páginas falando que os brancos foram escravizados. Como seria essa sociedade? Cruel, né? Chocante, pois é, e tampouco é a sociedade que eu quero ver. Mas infelizmente essa é a nossa realidade ainda em 2016, quando nascemos negros nesse mundo. No Brasil não tem placas como nos Estados Unidos ou na África do Sul durante a segregação e apartheid, que fala para brancos só. Mas os negros não conquistam esses espaços, porque a formatação aqui é muito subliminal, muito sutil e muito inteligente. É planejado mesmo.
Sandra, justamente você fala nas suas palestras das barreiras sigilosas e barreiras invisíveis. Como elas se traduzem aqui?
Eu acho que o negro tem uma enfermidade que ainda não tem nome e que tem a ver com uma baixa autoestima, que faz ele não conquistar espaços de poder e de decisões, porque a narrativa da mídia colocou ele sempre numa posição subalterna, numa coisa de ser um cidadão de segunda classe. Então, hoje precisamos enxergar o quando esse traz consequências. E se, por exemplo, olhamos, os negros consomem mais de R$1,5 trilhão de reais no Brasil cada ano. Então, não podemos continuar a escutar diretores de marketing falando: ah, mas aqui a negra não vende, pois a negra compra. Por que não temos uma família ideal que promove margarina e que essa família seja negra? Por que na história do Brasil ainda não tive comerciais onde tem um negro escovendo os dentes para promover pasta de dente ou para fraldas de crianças? Não temos crianças negras que usam fraldas. Então, essa falta de representatividade nos machuca. E quando eu convivo na elite brasileira, sou sempre a única negra. Na minha casa, na residência consular, recebo mais de 6 mil pessoas por ano. E muitas vezes eles acham que sou a funcionária da casa. O mundo está olhando para os Estados Unidos como o país mais racista do mundo. Mas a verdade, eu morei lá, no Washington DC, em El Paso, Texas, e em Los Angeles, na Califórnia. Nunca sofri de racismo, nunca. E no Brasil, enfrento racismo cada dia.
Alexandra Lohas, consuleza da França em São Paulo e fundadora da ONG Negras Empoderadas. Muito obrigado pela entrevista ao RF Convida.
Merci, au revoir.